45, dígito 14, do ano 2015, da Quinta Vara. Relator, desembargador Laerte Neves de Souza. Recorrente, o Leide Melo de Farias e recorrido, Banco Bradesco S.A. Sustentação oral pela recorrente reclamante, o advogado Marcos Adilson Corrêa de Souza, e pelo recorrido reclamado, a advogada Liana Luna Van Drummond. É o 5 da ordem.
Doutor Laerte. Doutor, eu vou ouvir a sustentação oral, porque eu vou pedir depois prorrogação de vista, que ontem eu vi algumas decisões do STJ favoráveis à nossa tese. Eu gostaria de ouvir as partes.
Não, Bruno, quem está na sustentação oral?
Doutor Sou eu, doutor João, bom dia.
Não inseri no voto, porque é pegado de surpresa, doutora Ana e o senhor, de ontem para hoje, eu
Tá
preferi.
certo. Doutor Marcos, com a palavra, doutor Marcos.
Cumprimento a todos. Doutor João, eminente relator do Laerte, doutora Anne, demais colegas, servidores, falo pela recorrente, o Leide. A tese já foi tratada nesse tribunal, não é? Ela retorna em face da juíza da Quinta Vara, ter entendido que não seria devida a indenização pelo seguro de vida, não é? Embora a reclamante, e aqui se leia com muita propriedade, a reclamante foi aposentada por invalidez. Nesse sentido, inclusive, eu cito, né, a decisão da segunda turma, quando estabeleceu que trouxe à baila uma decisão, que eu acho que o eminente relator deve ter visto, que diz, né, quando há sinistro, né, quando há aposentadoria e há uma apólice de seguro, efetivamente o direito ao recebimento daquela apólice, não é? Efetivamente é devido. E existe uma apólice, sim, não é? E não foi contestada pelo banco. Observem os senhores também que essa apólice ela está no ID 6065 CAD. E lá está escrito, nas folhas 32 e 34, claramente que a perda da capacidade ou a redução da capacidade dá direito ao pagamento o seguro de vida, a indenização seguratória. Né? O processo voltou pela competência, inclusive no voto anterior, que foi o voto do Laerte. Ele já fazia menção a essa possibilidade. Por isso que o processo voltou, porque na decisão anterior, que retornou para que fosse acolhida a competência desse trabalho, já havia a intenção, não é? E fica isso no voto claro, e eu reproduzo aqui, de que efetivamente, com a aposentadoria por invalidez, inclusive a reclamante, não é? Ela passou um tempo de benefício, não é? Por acidente de trabalho. E como não teve mais condições de retornar, o órgão previdenciário aposentou. E aqui me permitam trazer uma parte do documento, não é? Que está listado no ID que eu me referi, da época do Banco Bradesco de desconto S.A. Esse seguro não foi recente, não. Ele já protegia o empregado, né? Nessas situações. Inclusive, tem decisões da Segunda Turma na Bahia sobre esse sentido também, citado por mim. E um detalhe importante que merece destaque também, não é? É que a tese esboçada pela recorrida, não é? Era que era proibido vender algo assim, talvez. Um pouco equidistante, né, da matéria tratada, porque o que se discute, na verdade, né, é exatamente o que está previsto no capítulo, na subseção 1.2, do capítulo 1º, em cláusula 5ª, das instruções sobre o seguro, que diz que é devido o pagamento do acidente, né, quando houver lesões decorrentes do acidente de trabalho, que é o caso, e leia-se, acidente de trabalho, que lei DORG, e prossegue o mesmo discursivo dizendo. Perda, redução ou impotência funcional ou definitiva, total, vamos frisar, abre-se aspas, total ou parcial de um ou dos mais membros. Então, por estas razões, sem querer me alongar mais, já que a matéria foi tratada em dois momentos, nós estamos retornando com a matéria, porque o entendimento de Sua Excelência, o juízo primário, foi no sentido de dizer que não havia essa possibilidade. Então, se espera, ainda que haja prorrogação do eminente relator, que seja deferida a indenização, não é, em relação ao seguro de vida, o que é resultante exatamente da aposentadoria por invalidez, conforme requerido no recurso ordinário. É assim que espera a recorrente. Muito obrigado.
Tem mais alguém para explicação? A doutora Liana?
Sim, doutor. Doutora Liana.
Oi, doutora Liana, com a palavra, vamos ver.
Tá certo. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu vou ser bom bem dia. Breve nas minhas ponderações, porque até é uma matéria bem, né, de direito mesmo. A pretensão recursal não merece prosperar, porque o juízo de Pisa decidiu, analisando a legislação pátria e a prova produzida nos autos. A Alveira requer o pagamento de indenização referente ao seguro de acidentes, alegando que está permanentemente incapacitada, de modo que deve receber a respectiva indenização, acreditando que se enquadra nos requisitos necessários para a concessão. Contudo, devem ser observados os estritos termos da apólice, que exclui da cobertura doença ocupacional. No caso em tela, a obreira alega suposta invalidez decorrente de doença ocupacional e o contrato contém cláusula expressa de não cobertura de acidente de trabalho. Assim, não há o direito de recebimento ao seguro, né? A parte recorrente tenta induzir a erro na medida em que pretende que a suposta doença seja equiparada a acidente de trabalho, como ocorre para fins previdenciários, mas não com relação ao contrato de seguro privado. Assim, é impossível se falar em responsabilização do banco recorrido ao pagamento de qualquer indenização relativa ao seguro. Destaca-se também que, tendo o recorrido fornecido o benefício do seguro privado aos seus empregados, nada mais pode ser exigido dele, muito menos que arque com o pagamento da indenização. O reclamado, ora recorrido, funciona apenas como estipulante, sendo a empresa seguradora responsável pela abertura de processo de sinistro e eventual pagamento de indenização. Na remota hipótese de vir a ser deferida a indenização, deverão ser observados os estritos termos da apólice e submetida à análise perante a seguradora. Diante de tudo que foi dito, né, se espera que seja negado o provimento ao recurso obreiro. Obrigada.
Doutora Erte.
Devolvo a pauta dia 26 a 27, da Visa.
Microfone, doutora. 27.
Doutora Dilson, doutora Liana, devolvo dia 27.
Eu tinha feito uma divergência assim, nesse processo ontem, não sei porquê, acho que eu não dei o comando errado, não ficou gravada. Aí eu botei agora um destaque, né? Porque o que se adicionaram na cláusula 30ª da convenção coletiva, que ao meu ver, vai no sentido do que a empresa está dizendo, porque a cláusula 30ª fala da questão da indenização em razão de violências, assaltos, roubos, tal. Então, me parece que o seguro foi feito justamente atendendo essa cláusula 30ª. E okay. Por isso que eu entendo, entendeu? Mas é interessante, você dá uma olhada aí também.
Tá, eu estou vendo, não, mas o senhor já salvou quando eu tirar da página aqui. Deixa eu ver.
Foi, tá certo, tá
joia. Ah, doutor João. Pois, se eu me permitiria uso da palavra por alguns minutos, não é relacionado ao processo. Apenas. Pode ser?
Doutor Marcos. Rapidinho,
aproveitando. Eu sei. Apenas para desejar a todos um bom ano novo, Natal, que nós possamos, né, o ano que vem, estar presente e agradecer pela a deferência de estar sempre aqui com os senhores, né, esperar que a justiça continue sendo feita e que nós possamos voltar presencialmente. Isso extensiva a toda a composição hoje presente e também da turma, aos colegas, advogados, enfim, nós possamos voltar todos em paz em 2022. É o meu desejo sincero. Muito obrigado.
Obrigado, doutor. Um abraço também, grande final de ano e Natal e 2022 também, muita saúde e paz para todos nós, né?
Que assim seja. Muito
bem, doutor Adilson. Obrigada. Muito obrigada para todos vocês também.
Obrigado.
28 da ordem.